Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930. Você está ouvindo programa Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Estamos falando com Leandro Grassmann, ele que é presidente do SENDI, Sindicato dos Engenheiros do Paraná, sobre a piora nos serviços da Copel, empresa paranaense que foi privatizada. Leandro, a gente falou da privatização no primeiro bloco, da piora do serviço, né? Após a Copel ter sido privatizada. E eu quero retomar uma matéria, né? A gente fala de várias coisas, mas a gente se apega aos fatos que são primordiais. E uma matéria do Brasil de Fato também, do dia 19 de março, do Manuel Ramírez, diz o seguinte: Copel não manda representante à audiência pública no Paraná que discute piora de serviços após privatização. Ocorrências aumentaram em 41% e o tempo de reparo cresceu 55% após a desestatização, informa o Sindicato dos Engenheiros. A gente falou um pouco sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui, o que a gente quer trazer, Leandro, é que agora que a empresa está privatizada, né, parece que eles podem fazer o que eles quiserem, né? Até mesmo não comparecer em uma audiência, né, em que eles estão sendo cobrados pela piora do serviço que está afetando a população paranaense. Pensando que a energia elétrica, né, é um bem primordial para a sobrevivência, para o funcionamento de todo o Estado, enfim, das pessoas. Então, como é que você enxerga essa situação, que foi um outro duro golpe, mas isso reflete muito, é simbólico também, né, Leandro, que nem ao menos eles tiveram o bom senso de enviar um representante para poder representar ali, enfim, para poder pautar esse tema. Então, qual que é o recado que eles dão com isso, né? O que, que parece que eles estão querendo falar com isso? O que, que você pensa sobre?
Olha, perguntinha capciosa essa. vamos lá, meu cara. O que eu penso sobre alguém que é convidado para dar a sua versão dos fatos e não aparece? O que eu penso sobre alguém que poderia estar lá para explicar algumas coisas e opta por não ir? Eu penso que essa pessoa não está dando nem bola, né? E que ela não está nem aí e não quer explicar, né? E isso não é de hoje. Tá, na Assembleia de abril do ano passado, de 23, quando a gente já teve lá no plenário, grande plenário da Alep, a Copel foi convidada e também não foi. Teve lá Requião, né, teve vários deputados presentes, né, o Arilson estava lá, Goura estava lá, né, inclusive alguns deputados da base estavam lá. E a Copel não foi. A Copel foi convocada para audiência pública agora em março, também não foi. E, assim, eu não sei o que é pior, Diego. Se é não ir, ou se é ir com óleo de peroba na cara e dizer que nada disso é verdade. E dizer que tudo que a gente está apontando é só um pedacinho, que a gente não está vendo o conjunto como um todo, né, e que a gente está usando de maldade. O presidente da distribuidora, esses dias, numa entrevista, ele deu a entrevista no mesmo dia, tá? Da audiência pública. Ele não teve coragem, não teve hombridade de se fazer presente ou de mandar um representante, mas quando o repórter saiu dali e foi lá para a Copel, ele teve a capacidade de dar uma entrevista, onde ele colocou que, entre outras coisas, os números apresentados pela ANEEL não refletem a realidade. Horas, caramba, se a agência reguladora não reflete a realidade, quem reflete? Se a única agência que pode controlar uma empresa de energia, se a única agência que pode pedir todas as informações sobre a empresa de energia não reflete a realidade, ou é tendenciosa, ou é malvada com a Copel, não sei se foi exatamente esse o termo que ele usou, mas disse que os números que a ANEEL, ou as metas que a ANEEL impõe, são ruins com a Copel. Porque a Copel, ela fica 7 horas em média por consumidor fora por ano. E ela poderia ter empresas que ficam muito mais do que ela e que não são penalizadas. Poxa, de novo, Diego, nós vamos comparar Amazonas com Paraná? onde você tem quatro pessoas depois de 800 quilômetros de linha, 800 não, mas sei lá, 10, 12 quilômetros de linha, e aqui a gente tem todo mundo concentrado de uma maneira geral, não dá para comparar, gente. Não dá para comparar. E nas audiências que eles se fizeram presentes, por exemplo, as audiências do PDV, né, primeiro, no Ministério Público, a gente encerrou o processo porque o processo estava totalmente viciado. A gente pediu uma audiência no Ministério Público, caiu na mão do procurador, que eu não vou dizer o nome agora, que ele marcou uma audiência com a Copel, marcou uma audiência com a gente separado. E aí veio tentar convencer a gente de que a Copel estava certa. E no Ministério do Trabalho e Emprego, na Delegacia Regional, Superintendência Regional, onde a Regina Cruz está ali como superintendente, a gente teve quatro rodadas. E toda rodada a conversa era a mesma. Não tem o que fazer, não dá para mexer, vai ficar do jeito que está, não consigo andar. A gente pedia alguém que tivesse, no jargão popular, aí, caneta cheia, para decidir, e aí a pessoa que ia lá falava assim, eu também não vou citar o nome, porque depois vão falar que eu fico falando mal de A ou B aqui, mas a pessoa que foi lá falou assim, não, eu tenho autonomia para resolver. Não, então vamos resolver. É, infelizmente isso está fora da minha alçada. Poxa, de novo, passam óleo de peroba na cara e vão chamar a gente de trouxa, né? Não sei, cara, assim, sem, correndo até o risco de ser um pouco... de falar um pouco com emoção demais nessa situação, mas eu acho que beira o total desrespeito com quem está lidando com eles, né? Com quem é o intermediário dos empregados, né? Com quem ouve a população, inclusive por programas de rádio como esse. Quem é que é? Eu não ouço diretamente, mas isso faz com que a minha voz chegue na ponta e o pessoal fale comigo depois, dizendo, olha, Leandro, está acontecendo assim, está acontecendo assado. É um desrespeito total comigo e com os meus colegas, e é um desrespeito com quem está lá na ponta, com o cidadão que está lá na ponta, que não tem nem a oportunidade de ouvir da voz de alguém da Copel qual é a versão da Copel. E aí, eventualmente, até entender, falar assim, puxa, o Leandro pegou pesado. E eu corro o risco de pegar pesado. Todo mundo corre. Porque eu vou pegar dados que estão no site da ANEEL, vou trabalhar eles, vou entender, e vou tirar minha conclusão. Eu não tenho acesso às informações que não estão na ANEEL e que a Copel tem. E eu gostaria muito, muito mesmo, já falei isso inclusive em público, vou repetir. Eu gostaria muito, Diego, de estar errado quando eu coloquei ano passado que essas coisas iam acontecer e efetivamente aconteceram. Eu gostaria e muito de ser contrariado pela Copel com dados. E não com opiniões, com dados. E dizer assim, não, Leandro, você está equivocado aqui, aqui e aqui por conta desses números aqui que mostram um comportamento contrário. Porque é assim que a gente constrói conhecimento. Eu formo uma opinião por uma coisa e quando eu tenho dados contraditórios eu posso reavaliar a minha opinião. E isso não é defeito nenhum. Tem gente que acha que é defeito. Não, não é. Isso faz parte do processo de crescimento. Tanto pessoal quanto profissional. E eu gostaria de ter a contraparte se argumentando. Né? Mas infelizmente ele se abstém disso, né? E pelo jeito vai ficar pior. Eu só queria citar rapidinho, eu sei que nós estamos em cima do laço aqui, Diego, mas talvez o ouvinte não saiba, a Companhia Paranaense de Gás, a Compagás, ela tem uma fatia do seu capital que é pertencente à Copel, e ela era tratada como empresa de economia mista, né? Até a venda das ações da Copel. Quando a Copel foi privatizada, o governo não privatizou só a Copel, ele privatizou a Compagás também, né? E aí quando você falou que o administrador público, que não é mais público, passa a ser privado, acha que pode fazer tudo, na Copel só não apareceu ainda, mas na Compagás já apareceu. Virou o ano, eles demitiram 10% do quadro, numa única atacada, um pouco mais do que 10%, deu 20 pessoas, 20 ou 21 pessoas, não me recordo, mas em torno disso. Chegou agora em abril, eles fizeram um banco de horas de cima para baixo, sem negociação com o sindicato, sem assembleia dos empregados e sem registro no Ministério do Trabalho. Isso é ilegal, eles têm que registrar. E aí agora, quando a gente chamou eles para irem no Ministério do Trabalho, eles foram na primeira reunião, não foram na segunda, nós estamos com uma terceira marcada para quinta-feira, né? Vamos ver se eles aparecem. E entre a primeira e segunda reunião, eles demitiram mais 10, 12 pessoas. Então, essa é a maneira que o empresariado privado, recém-privado, está trabalhando. Eu faço o que eu quero, quem não quer, faz o favor, pega seu chapéu e vai procurar outro emprego.
É isso, Leandro. Muito triste, muito triste. Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa. Gostaríamos de falar sobre outros pontos, mas enfim, né? A gente vai voltar a se reencontrar aqui, Leandro, infelizmente. Mas que bom que o papo sempre é muito bom. Muito obrigado pelas suas considerações, suas tratativas também muito claras, muito lúcidas, com números muito bem embasadas. E eu digo isso porque a gente vem acompanhando e a gente sabe da luta que vocês estão fazendo com o Senge, com muitos trabalhadores que estão sendo aí precarizados, enfim. E a conta sempre vai cair na população. Isso está acontecendo, foi falado e possivelmente vai continuar acontecendo no futuro. Mas enfim, estaremos aqui para pelo menos tentar colocar informações para a população, para que elas entendam e abram o olho, já que isso não aconteceu no passado. Nem sempre elas também têm o poder para poder fazer esse diálogo, esse debate, mas a gente está aqui para pelo menos colocar as cartas na mesa de forma franca, né, de forma embasada, como é o seu caso. Obrigado, Leandro, pela participação. Eu sou o Diego Torres, junto com o Diogo da Silva. Pode falar, Leandro.
Não, só ia agradecer, obrigado, é isso aí, valeu.
Tamo junto, muito obrigado. Grande abraço, até a próxima. Eu sou o Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos o Vamos à Luta. Muito obrigado ao Mig, que sempre está no comando da mesa com a gente. Fiquem bem e até sexta-feira.
Você ouviu programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.